Porque chegar a todos os açorianos significa atravessar o Atlântico. Chegar a todos os países. Levar os Açores a todos os pontinhos do mapa. Fomos a primeira rádio dos Açores a ligar à antena da internet. Rádio Atlântida. No FM, no telemóvel e na internet. Atlântida. Atlântida. A rádio que fala dos Açores. Informação Açores. Em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores. A atualidade regional de cada dia.
Açores com grupo de trabalho para planear rejuvenescimento da função pública. PS Terceira diz que há desinteresse no turismo, sobretudo no inverno. Juventude Vicentina organiza o concurso de sopas com missão solidária.
Estes foram os destaques do Informação Açores em cadeia regional de rádios, Rádio Atlântida, Rádio Clube de Angra, Rádio Montanha, Rádio Clube Asas do Atlântico e Rádio Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A edição do Informação Açores é da jornalista Carolina Sousa. Boa tarde.
Olá, muito boa tarde. O Governo dos Açores vai criar um grupo de trabalho para planear o rejuvenescimento da administração pública e reiterou a intenção de implementar um projeto piloto para aplicar a semana de 4 dias na função pública.
Pela primeira vez também na história, temos condições para ter aqui uma abordagem de planeamento do emprego público.
Duarte Freitas falava no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, após uma reunião do Conselho Consultivo da Administração Pública Regional. O governante voltou a lembrar que dentro de 6 anos, cerca de 50% dos funcionários públicos dos Açores vão estar em idade de reforma ou pré-reforma.
Até 2030, teremos cerca de 30% dos funcionários da Administração Pública Regional em idade de reforma, com 66 ou mais anos. Só aqui estamos a falar de cerca de 6 mil pessoas. Mas também até 2030, teremos quase 10 mil em idade de pré-reforma. Poderemos estar aqui a falar em cerca de 50% da Administração Pública Regional, que estará dentro de 6 anos, que é amanhã, em idade de reforma ou de pré-reforma.
Ainda segundo Duarte Freitas, vai ser criado um grupo de trabalho para projetar as orientações e necessidades do emprego público em 2030, que deverá apresentar as conclusões no final do primeiro trimestre de 2025.
Criamos aqui um grupo de trabalho que vai fazer o levantamento ao pormenor das necessidades dos vários serviços, mas também estudar, fazer benchmarking com o que se passa noutros espaços nacionais e internacionais, tentando antever quais serão as grandes orientações e as grandes necessidades em termos de emprego público, de maneira a dar induções, quer seja aos jovens, recolhendo também ideias deles, mas também às escolas profissionais e à Universidade dos Açores.
Por outro lado, o secretário regional reiterou a intenção de implementar um projeto piloto para aplicar a semana de 4 dias de trabalho na administração pública.
Mas também foi criado um grupo de trabalho que vai desenhar, como eu já tinha anunciado, vai desenhar até o final deste ano os projetos piloto de teletrabalho, de semana de 4 dias, no fundo de flexibilidade laboral, para que ao longo de 2025 eles possam ser implantados nos serviços que venham a ser definidos, para depois, no final do ano, podermos tirar conclusões, afinar, alterar, corrigir e alargar na medida do possível este conceito de teletrabalho. Nesse aspecto, teletrabalho é de flexibilidade laboral.
Duarte Freitas adiantou que alguns serviços da Administração Pública Regional já têm um regime de flexibilidade laboral, exemplificando com o caso do Serviço Regional de Estatística, que tem 20% dos colaboradores em teletrabalho. Quando questionado, o governante rejeitou comentar questões relacionadas com o orçamento da região para 2025 ou com as críticas de empresários sobre pagamentos em atraso por parte do Executivo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A estrutura do PS na Ilha Terceira acusou ontem o governo regional de inação e desinteresse no desenvolvimento turístico da ilha, sobretudo durante o inverno. Em sentido contrário, a Comissão Política da Ilha Terceira, do CDS-PP, congratulou o governo regional pelo aumento das acessibilidades aéreas à Ilha Terceira, programadas para o próximo inverno. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Luís Leal, membro do secretariado do Partido Socialista da Ilha Terceira, refere que a perda comparativa de importância da ilha no contexto do turismo regional, nomeadamente nas ligações aéreas internacionais de e para a ilha, tem sido uma preocupação manifestada pelos empresários locais. Segundo o dirigente socialista, a situação piora durante a época baixa.
Esta realidade acentua-se profundamente na época baixa, tornando a sazonalidade muito longa e acentuada, de acordo com as empresas do setor. A total ausência de estratégia do Governo Regional em matéria de ligações aéreas de e para a Ilha Terceira durante o chamado IATA de Inverno, isto é, de 27 de outubro a 29 de março, poderá colocar em risco a sustentabilidade das empresas e os investimentos realizados nos últimos anos no reforço da oferta turística na ilha. O Governo Regional não acompanhou o esforço, a capacidade empreendedora e o investimento de imensos terceirenses, que apostaram no turismo, na área da hotelaria, restauração e da animação turística. Com as reduzidas ligações aéreas na época baixa, não se consegue assegurar a rentabilidade desses investimentos, nem assegurar a estabilidade dos postos de trabalho ou remunerações atrativas ao longo de todo o ano.
O socialista destacou ainda investimentos potenciados pelos governos socialistas que agora não encontram retorno devido ao reduzido número de ligações aéreas para a Ilha Terceira.
Esta profunda sazonalidade no turismo da Ilha Terceira, com redução muito acentuada na época baixa, inviabiliza a estabilidade deste importante setor da atividade económica. Tendo-se verificado nos últimos anos um grande aumento da oferta hoteleira, com centenas de novas camas, novos investimentos, restauração e animação turística, na sequência de apoios criados pelos governos do Partido Socialista. Só nos últimos dois anos abriram 5 hotéis e geraram-se mais do que 138 novos alojamentos locais. O atual governo não consegue responder ao esforço das empresas terceirenses, não aumentando proporcionalmente a oferta de voos internacionais face ao que existia, por exemplo, ao início de 2020, criando dificuldades acrescidas a quem acreditou no futuro da ilha. Ainda mais grave é que no próximo inverno IATA, a SAT anunciou mais ligações diretas entre a cidade do Porto e os Estados Unidos e Canadá do que para a Ilha Terceira. Ou seja, para o governo regional, é mais importante assegurar ligações promovendo os fluxos turísticos do Porto e do Norte do país do que para a Ilha Terceira.
Luís Leal a lamentar que para o próximo inverno a SAT tenha anunciado mais ligações diretas entre o Porto e os Estados Unidos do que para a Ilha Terceira. Ora, ainda sobre este tema, mas com opinião contrária, a Comissão Política da Ilha Terceira do CDS-PP expressou grande satisfação com o aumento das ligações aéreas para a Ilha Terceira durante o próximo inverno IATA. Em comunicado, os centristas destacam que este aumento é fruto dos esforços negociais entre a TAP, o Grupo SATA e o Aeroporto das Lages, sob tutela da Vice-Presidência do Governo. O CDS dá nota ainda que a SATA reforçará as suas ligações ao Porto e a destinos internacionais, nomeadamente aos Estados Unidos. Serão criadas duas novas ligações à terça-feira entre Porto Terceira e Boston e ao sábado entre Porto Terceira e Nova York. Este esforço reflete a diversificação das rotas da SAT, reforçando o serviço do Grupo Central e especialmente à Ilha Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, a CCAH, criticou excessiva morosidade na apresentação das conclusões do estudo sobre o transporte marítimo de mercadorias, salientando que a ineficácia do atual modelo tem impacto negativo na economia açoriana. A organização representativa do tecido empresarial refere que a 20 de setembro de 2023 recebeu uma cópia do estudo, mas passado um ano os resultados continuam sem ser divulgados. De acordo com a CCAH, é inaceitável que um assunto de tamanha importância para o desenvolvimento económico dos Açores, que carece de um modelo de transporte marítimo eficaz, ainda esteja por definir. Para os empresários, a atual ineficácia do modelo de transporte marítimo de mercadorias está a ter um impacto direto e negativo na economia açoriana, em particular na Ilha Terceira, afetando severamente a atividade empresarial e, em última análise, a sustentabilidade das empresas e a qualidade de vida dos cidadãos. A CCAH exige à Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas que as conclusões da Comissão Especializada Independente sejam tornadas públicas o mais rápido possível para se gerar o necessário debate público em torno desta matéria. O grupo parlamentar do Chega Açores questionou o governo regional sobre a redução do montante das obras do Porto Comercial de Santa Maria de 26 para 21 milhões de euros, bem como da dimensão do cais a custável. Num requerimento enviado ontem à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, os deputados questionam por que razão foi reduzido o investimento da obra de requalificação e reabilitação do Porto Comercial de Santa Maria. Citados em nota de imprensa, os parlamentares questionam igualmente se um maior cais acostável não permitiria melhorar as condições de operacionalidade do Porto, reivindicadas por empresários que querem escoar os produtos. O prazo das obras na infraestrutura portuária, o número de barcos que recebe semanalmente o Porto, que viu a sua operação diminuída devido a danos causados pelo furacão Lourenço e pela tempestade Efrain, constituem outras das questões levantadas pelo Chega Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PAN Açores solicitou ao Governo Regional pela terceira vez no espaço de um ano explicações sobre irregularidades na aquisição de passos sociais gratuitos, sobretudo na Ilha do Pico, revelou esta quarta-feira o partido. Em comunicado, o grupo parlamentar adianta que tomou conhecimento através de novas denúncias de utilizadores dos transportes públicos coletivos de que estão a ser impostos entraves no processo de venda e atribuição de passos sociais gratuitos, sobretudo por algumas empresas prestadoras do serviço regular de transporte público. O PAN refere que os reajustes introduzidos pelo governo açoriano de coligação PSD, CDS, PPI e PPM podem estar a confundir os operadores e a prejudicar os utilizadores deste tipo de transporte. O Sindicato dos Professores da Região Açores, o SEPRA, considerou ontem que dos últimos anos este foi o ano letivo em que se notou mais a falta de docentes, apelando à implementação de incentivos para a classe.
É o pior pelo efeito da falta de professores. Dos últimos 10, 15, 20, se quiser, até podemos recuar tanto. Este problema tem persistido nos últimos anos. Não era nada que nós já não contássemos. E é a nossa convicção que isto é um problema que, antes de começar a melhorar, vai se agravar.
O presidente do SEPRA, António Lucas, falava numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. O dirigente sindical sublinhou que a falta de professores na região tem vindo a agravar-se, com especial incidência nas ilhas mais periféricas, e revela que no início do ano letivo estavam abertos quase 200 horários na Bolsa de Emprego Público dos Açores, muitos que serão preenchidos à custa de pessoal sem habilitação profissional e, em alguns casos, até sem habilitação académica. António Lucas lembrou ainda que o SEPRA alerta desde 2019 para a necessidade do Executivo açoriano implementar incentivos à fixação de professores. Estes preveem, por exemplo, a possibilidade de fixar as pessoas por períodos de 15 anos através da bonificação dos juros para a aquisição de habitação. Para além de falta de professores, o sindicato alertou para a falta de pessoal auxiliar e técnico que coloca em causa a implementação da educação inclusiva e para a necessidade de obras em muitos edifícios.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Segundo o comunicado do Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública, um homem de 29 anos foi restituído à liberdade em julho depois de ter estado em prisão preventiva pela prática de um crime de violência doméstica, mas foi agora novamente detido. Em agosto, o homem já tinha sido interceptado pelas autoridades policiais no exato momento em que subtraía objetos do interior da moradia da progenitora e detido por ter resistido de forma violenta e agressiva perante os agentes. Mas a detenção e a aplicação das medidas de coação não vieram a revelar suficientes para demover o arguido de forma à aproximação com este, como este tinha com a sua progenitora, através das insistentes tentativas de contacto, continuando a subtrair-lhe bens com a expressão económica para sustentar o seu consumo de droga. Após ser presente novamente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sob a medida de coação mais gravosa. De acordo com a PSP, o arguido está fortemente indiciado na prática de um crime de violência doméstica em concurso com um crime de resistência e coação sobre um funcionário.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Juventude Vicentina promove o primeiro concurso de sopas de São Vicente que se vai realizar no próximo sábado. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O intuito é promover uma missão solidária e mostrar o melhor da gastronomia açoriana com uma diversidade de sopas. Angariar fundos para ajudar um grupo de 12 jovens a participar na comemoração religiosa Jubileu 2025 em Roma é um dos motivos do evento.
E então surgiu a ideia por um grupo de jovens que estão com a finalidade de ir ao Jubileu em Roma para o próximo ano, e nós estamos angariando fundos e é uma maneira também de mostrar às pessoas o que é que nós temos na nossa terra, na nossa freguesia. Neste momento temos 12, que já o ano passado foram às jornadas e já decidiram de lá o ano passado, já com a finalidade de querer ir ao Jubileu da Juventude, que é para o próximo ano, em agosto.
Cláudia Medeiros, coordenadora do Grupo Juventude Vicentina. Na iniciativa haverá pelo menos 14 sopas para degustação feitas por particulares.
Incluindo a sopa de peixe, sopa da pedra, de canja, o caldo verde, sopa de tomate, sopa de carne. Temos muitas sopas. Sopas para vários sabores, vários gostos. São tudo particulares, não temos empresas aqui, é pessoas que disponibilizaram. Pronto, algumas pessoas gostam de colaborar e estão disponíveis para fazer e oferecer para fazer esse concurso.
A entrada no festival pressupõe a compra de um bilhete que dará acesso a uma tigela, uma colher e a possibilidade de provar todas as sopas. Segundo a responsável, será atribuído um prémio ao primeiro e ao segundo lugar.
Vai ter lá um sítio para votar na sopa que gostou mais. Vamos ter um prémio para a sopa que ganhar. No sábado esperamos ter muita gente para fazer isso, quantas mais pessoas melhor. Se houver algum empate, temos dois prémios, por acaso pode acontecer. Em princípio, o primeiro prémio, para a melhor sopa, vai ser no restaurante da Associação Agrícola, um jantar ou almoço para duas pessoas.
O primeiro concurso, a melhor sopa de São Vicente Ferreira, vai ter lugar pelas 7:30 da noite, no Jardim Morgado Barbosa, na freguesia de São Vicente Ferreira, no concelho de Ponta Delgada. São esperados 150 a 200 participantes.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a terminar assim uma informação Açores. Muito boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.